Falamos do Dia do Imigrante, eles que vieram de vários locais da Europa para colonizar e desenvolver o Brasil. Eu recebi aqui do Idemar um livreto, Histórias de Orleans. Que legal, hein? Ver aqui que, né, naquela época, na segunda metade do século XIX, né, 1870, 1890 ali, muita gente chegou por aqui. E existiam empresas colonizadoras, inclusive, né? Especialista no assunto, né, Edmar?
Especialista no assunto, porque a partir de ver que a Zambuja foi a primeira colônia imperial. E em pouco tempo, ela foi, digamos assim, a única, a mais jovem, né? A deixada a se virar. Por exemplo, em 1877, ela foi criada pelo Império. Em 1881, o Império acabou com todas as colônias imperiais e largou a colônia Zambuja e deixou para administração pública. Qual é a administração pública na época do Império? Ficou para a província de Santa Catarina, que é o Estado. Uhum. Por causa disso que muita documentação, quando vai pesquisar, eu quero achar o lote tal, porque dos imigrantes italianos. A partir de 1881, no momento que ela se torna, ela repassa para a administração da província, do Estado, essa compra de lote ela é realizada pelo Estado. Então, muito desse lote se encontra, dessas famílias de compra, se encontra no, nos diários oficiais, nos jornais da época. Então, lá se encontra, a família tal comprou tal lote, pediu para comprar, quer pagar, ela quer o título definitivo. Porque o imigrante, ele ganhou... Assim, algumas famílias ganharam ajuda de transporte para cá, mas eles tinham que pagar depois. Uhum. Então, nenhum imigrante ganhou terras, como que a gente pensa. Uhum. Eles tinham que comprar, eles ganhavam um título de posse provisório, até que eles pagassem o lote, tinha 5 anos para pagar, o juros a 6% ao ano, e depois que ele terminasse de pagar essas dívidas, que podia ser descontada com mão de obra, com abertura de lote para outra família, com construção dos ranchos de palha para outra família, eles ganhavam o título definitivo. Uhum. Até que é o quê? É uma garantia que as empresas de colonizadores tinham. No momento que o Império diz, eu não vou mais trazer imigrante, então ele fechou contrato com empresa chamada agentes de colonização. Então, esses agentes que ficavam responsáveis para ir na região da Europa, Itália, Alemanha, França, vai Polônia, vai outros países, fazer recrutamento desses imigrantes, levar até um porto, ver que a primeira colonização de Azambuja saiu da França, ela não saiu dentro da Itália. Porque eles, da Itália, são movidos até a França, que é o escritório do Caetano Pinto Júnior, que é um dos maiores importadores de
trabalhadores.
Imigrantes. Uhum. Então, ele é responsável pela importação, ele ganhava por cabeça posto aqui.
Oi, Demar, você descobriu, por exemplo, a origem do nome Azambuja? Conta pra gente.
É que Azambuja, a gente comenta muito, colônia Zambuja, de imigração italiana. Eu fui buscar, mas por que a Zambuja? Então, para tentar definir a parte da história, como Pedras Grandes, por que o nome Pedras Grandes? Então, o nome Pedras Grandes vem do rio Pedras Grandes mesmo, que repassa o nome. Já existe documentação que diz que a vila de Pedras Grandes, ele é descendente, né, de sede do nome do rio de Pedras Grandes, e Azambuja, então nós fomos buscar um nome de Azambuja, que nada mais é do que Jardim das Azambuja, Jardim das Oliveiras. Azambuja quer dizer oliveira nativa. Uhum. Então, Azambuja vem, e como que eu estava realizando isso da parte de Portugal, eu fui na cidade de Azambuja buscar a essência do nome Azambuja. Então, junto com uma certa dificuldade no início, porque eles não atende muito aí, até tu explicar certinho, a universidade teve que intervir um pouco para eles poderem abrir a parte da história. Mas depois foi tudo bem, então fomos com pesquisadores lá da cidade de Azambuja, então eles explicaram de onde que originou o nome. O nome Azambuja é um nome árabe.
Inclusive tem um filme Azambuja.
Tem, né?
O filme Azambuja, tem um sucesso.
Que, né, nós realizamos a pesquisa do filme Azambuja.
Exato.
E agora nós vamos, mas por que Azambuja? Então, Azambuja é um nome árabe, um título português para uma colônia de italianos. Então, estou escrevendo já a história de Azambuja, já tenho o texto revisto pela cidade de Azambuja, dando ok, a história é essa. Então, ele vem da invasão dos morros em Portugal. Azambuja é a maior produtora de arroz de Portugal, né?
E está relacionado a flores.
Está relacionado à parte de oliveira, azeitona.
Ah, perfeito.
Nativa.
Azeitona, oliveiras.
Oliveiras,
óleo nativa. Óleo de oliva.
A cidade de Azambuja
é uma planta, né? Uma flor, eu fui dizer uma planta.
É, uma planta. Então, a cidade, você entra no vale de Azambuja, são pés de oliveira, no jardim, nas montanhas, que quer bonito. Dizer, da onde que vem esse significado. Até chegar aqui, da descendência, então, esse título de nobreza doado a uma família que ajudava na região de Azambuja, que o brasão é um pé, Azambuja, o brasão é um pé de oliveira.
Uhum.
Então, esse título, até chegar a família, toda a história da família Azambuja, até chegar aqui, até ele ser ministro da imigração e da agricultura, que demarcou todo esse território em cima do município de Tubarão, depois de 1870, é onde que, em homenagem a todo o trabalho dele, o Império deu, né, o título da colônia Azambuja, para agradecer ao trabalho de todo esse descendente da família Azambuja, que saiu de Portugal para realizar toda a gestão da primeira capital, que era Salvador, Bahia, depois Rio de Janeiro, e os descendentes ficaram e seguiram essa carreira de política e essa carreira administrativa, até um de seus descendentes, então, se tornou ministro da Agricultura. Em agradecimento, então, foi dado o sobrenome Azambuja a essa colônia.
Oi, Demar, falei agora há pouco da polenta. A polenta como um alimento festivo e alternativo nos dias de hoje, né? Não um alimento único, mas acompanhado, vamos dizer, de uma macarronada, uma polenta, uma boa salada, uma festa, né? É uma realidade. Mas a polenta como único meio de alimentação para aqueles povos não traz, assim, boas recordações.
Né? Não. Se você quiser deixar um italiano um pouco nervoso é oferecer polenta com galinha com tchotcho para eles.
Certo, olha só.
É. Aí quando fizer essa pergunta, a polenta é um prato típico italiano, é um prato cultural italiano? Depende para quem que você perguntar.
Uhum,
depende, certo, muito.
Uhum.
Se você perguntar para uma família bem de vida, que tinha a polenta, mas tinha o arroz, que tinha o feijão, que tinha os frangos, que tinha o salame, que o queijo, fortaia, que tinha toda a alimentação para comer com a polenta.
Que é o que nós temos hoje.
Que é o que temos. É um excelente prato, comida típica, melhor prato que tem.
É uma delícia.
Se você perguntar para um que tinha que comer só polenta, não tinha mais nada, polenta de manhã, polenta meio-dia, polenta à noite, é a pior coisa que tem.
Aliás, usamos a polenta como exemplo, mas imagine qualquer outra comida, você comer só aquela.
Só aquela.
Só feijão, só arroz puro o dia todo.
É.
Imagine, né? Olha, eu vou dizer, até carne, que muita gente adora carne. Coma a carne todo dia, só carne. E aí você vai enjoar também, né?
Isso, e aí eu estava na cidade de Feltre, nós estávamos pesquisando na parte das montanhas, e estava perguntando para uma noninha lá, a parte da polenta. Ela disse que para ela não. A polenta não traz boas memórias, não. Porque ela lembra da mãe dela, é uma mesa grande, tinha os filhos, e jogava polenta em cima na mesa. E não é igual, não, é só polenta na mesa mesmo, não tem toalha, nada, jogar polenta em cima na mesa e todos ao redor, os filhos ao redor da mesa com um garfo ia comendo. Como que ela, eles não queriam mais comer, mas como que eles precisavam de alimentação para poder trabalhar na parte da agricultura, ela conseguia comprar, essa noninha falou, conseguia comprar uma salsicha por semana. Então, ela cortava a salsicha em pedaços, escondia na polenta e dava e colocava escondidinha um para cada filho maior que trabalhava na roça. As irmãs pequenas sabiam. Então, eles iam comendo para chegar quem que encontrasse esse pedaço de salsicha. Então, ela contou essa história, até nós colocamos no filme A Zambuja, não é invenção, é história dessa vivência que a gente tem. E a polenta, sim, a pelagra que é causada pela polenta, ela matou gente, deixou muitos doentes. A Itália tinha os hospitais especializados em pelagra para fazer o tratamento dessa pessoa, mas é o único alimento aqui. Me diz, no meio dessa floresta, os imigrantes chegando, vamos falar mais da etnia, fazer o recorte da etnia italiana, respeitando todas as outras etnias, mas focando... Pela maior etnia que tem o sangue, a região nossa, que é a italiana, qual alimento que eles conseguiram manter nos primeiros anos no meio dessa floresta? É o milho. Então não tinha geladeira, não tinha sal, não tinha nada, as famílias chegavam no meio dessa floresta, então um saco de milho ficava aí, ia moendo, ia fazendo o que, que é essa polenta. Então é uma questão, até chegar esse primeiro ano, eles conseguirem ter alguma carne vinda de caça, cortar algum palmito e trabalhar com raízes, chegar a farinha de mandioca, ter toda essa produção de frango, os primeiros suínos, tudo, até chegar isso levou um tempo, até chegar o leite.
O Carlos Alberto Sorato mandou um alô, bom dia para o meu amigo Idemar. Né?
Bom dia, Carlos.
Também aqui, bom dia, grande Idemar, prazer em receber a equipe. De Genuíno Filme, para gravação do filme sobre a colonização. Quem escreveu aqui foi a Rose. Provavelmente algum Isso. local onde você também visitou para buscar elementos para o filme, não é?
Isso. A Rose, Santo Antônio.
Nós teríamos muito mais assuntos para falar sobre Morro da Fumaça, sobre Cocal do Sul, Nova Veneza, não é? Lauro Miller. O Idemar conhece muito, muito essas histórias. A de Uruçanga, de Pedras Grandes, de 3 de Maio, não é? Porque a história nasce através de Azambuja, o núcleo, mas se espalha por toda a região. Mas o nosso tempo, né? O relógio é nosso inimigo. Oi, Demar, no Dia do Imigrante, obrigado pela sua contribuição. Você que atua diretamente lá com o Museu de Orleans, onde é uma fonte de pesquisa enorme. Quantos mil documentos estão lá guardados e catalogados?
Isso. O museu, ele trabalha, ele conserva, que nós temos que conservar para esses objetos ser referência e recordar, né, toda essa imigração que teve na nossa região. O centro de documentação são mais de 250 mil documentos voltados para a colônia Grão-Pará. A colônia Grão-Pará, ela faz parte de território de 10 municípios de Lauro Miller. E ela se encaixa, então as colônias são quebra-cabeça. Nós conseguimos encaixar todas as plantas de todas as colônias do sul. Então, uma colônia dependia da outra, então não são isoladas. Quando a gente fala da imigração, do imigrante, nós temos um sistema quase padrão de colonização.
O próprio Joaquim Vieira Ferreira, fundador de Uruçanga, engenheiro, né? Saiu de Azambuja também, tem toda uma relação de trabalho, tem muitas histórias e mistérios também relacionados a esse nome, né? E veio de lá para fundar Uruçanga, mas nós podemos contar essa história numa outra vez aí. O Joaquim Vieira Ferreira não foi esse santinho que muita gente pensa somente pelo fato de ter sido fundador de Uruçanga, não, isso, né, Idemar?
A história é um pouco diferente aí. E são interessantes, que são informações que estão aí, estão em diários oficiais, estão documentos que todos têm acesso. Não é somente nós, é que nós conseguimos buscar entender essa formação desse território. Nós temos que entender, ler os mapas, ler as plantas, ler as cartas, porque nós temos que ler, entender com uma visão da época que ela foi criada. A gente não pode ler com uma visão hoje, com acesso rápido à informação, com celular, não. Nós temos que ler que eles levavam 40 dias para poder chegar, digamos, da Itália em nossa região, e levava quase um ano para ter retorno de uma carta da Europa aqui. Então, nós temos que ler como que é a política sociocultural da Itália e como que é a política do Brasil aqui nessa província de Santa Catarina. Uhum. Então, são essa questão que nós temos que tentar uma certa neutralidade, que é difícil, porque a gente coloca um pouco, né? Uhum. E tentar fugir dessa questão, quando fala da imigração, dessa questão do saudosismo, de sou italiano, sou Exato. Alemão, de sou... Uhum. Mas tentar entender que é importante.
E quando a gente fala de fatos e pessoas, né? E algumas pessoas foram muito boas e outras nem tanto na história, o problema é delas, né? É a mesma coisa, aquela tal da meia-culpa ou culpa nenhuma, quando a gente conta a história dos confrontos entre colonizadores e os índios, né? Com uma mortandade enorme, né? Foi uma situação daquele momento, né? Em que hoje, com a mentalidade bem desenvolvida, talvez fosse uma outra realidade. Hoje os povos vivem numa harmonia. Mas naquele momento o confronto foi inevitável, né, Idemar?
Foi.
Infelizmente. Né?
Foi inevitável porque os agentes, assim, da parte da imigração, eles investiu em cima de cada imigrante. Eles iam ganhando o juro anual em cima desse imigrante. Ele tinha que pagar. Você pensou... Um índio vai matar a minha poupança. Eu vou mandar matar os indígenas, Perfeito. Os povos originários. Uhum. Então, é outra questão que entra do que a gente ouve. Não houve um confronto. Ah, o imigrante, houve um confronto com o indígena. Nós temos um relatório de exército da província vindo eliminar o indígena porque o agente cultural pediu, solicitou, não tem a parte. Então, nós temos...
Havia um estímulo muito grande.
Muito, né? Muito. É uma questão mesmo econômica, cultural. A gente sabe que os primeiros habitantes são eles, os povos originários são eles, mas o imigrante também veio sem saber em cima. O índio, ele é dobre, é coletor, caçador, que tinha todo... digamos, do Paraná até a Argentina, andando, coletando, iam para frente e para trás. E o imigrante veio e comprou aquele pedacinho. O imigrante tem a noção que aquele pedaço de terra é meu, ninguém enche, ninguém mexe. Para o indígena, aquele pedaço de terra é de todos.
Certo, perfeito. O dia do imigrante, né? E as histórias todas, e não são poucas, são muitas, né? Que fazem parte... Do nascimento, vamos dizer assim, do crescimento, né, de toda a região. Quando se fala em descobrimento do Brasil, por exemplo, é outra discussão muito profunda, né? Tem gente que fala que descobrimento nada, já tinha muita gente por aqui morando aqui, do seu jeito, né, no meio das matas, mas enfim, né, os confrontos, as guerras são tão presentes. Sim. Ainda hoje estão discutindo aí quem é o dono do petróleo, dono das regiões, dos territórios, né, Idemar? Muito obrigado por ter vindo, professor.
Eu que agradeço aí. O Museu Ar Livre é aberto, né? Só fecha na segunda.
Quais são os dias e horários de visitação?
Então, ele é aberto de terça e sexta, das 9 às 12, das 13h30 às 18h, e sábado e domingo não fecha meio-dia, né? Então, ele é aberto das 9 às 18 horas, né? Pode ficar lá, pode levar, fazer o piquenique a meio-dia.
É agradável.
Pode chegar de manhã cedo, sair, almoçar nos restaurantes da região, retornar para continuar essa pesquisa.
Quanto paga para entrar hoje no museu, Idemar? Você tem esse valor?
Isso, mas o museu, ele vai...
Existe uma cota lá, né?
Isso, existe uma cota. Estudante paga metade, idoso respeita, são 25 da parte de reais. E nós temos também um trabalho muito bom, que é a parte da educação patrimonial. Certo. Então, vocês entram no site do Museu Ar Livre, entram lá e lá vocês têm já os planos de aula, a gente faz atendimento às escolas, né? Então, você pode fazer reserva. A pesquisa do Centro de Documentação, ela tem que ser também agendada, a gente ainda atende, vocês mandam por e-mail para o Museu Ar Livre, né? E então lá a gente tem a parte de documentação, vocês entram no museuarlivre@unibave.net, né? Aí vocês encaminham, se não entram no site museuarlivre.com.br para pesquisar lá. Então é um campo aberto, é um campo de pesquisa, onde que nós temos recorte da história, né, de toda uma formação, não somente de Orleans, mas ele reflete do sul de Santa Catarina.
Bacana. Museu ao Ar Livre é a conservação da história, né, de toda a nossa região. Muito obrigado e até a próxima, Idemar.
Eu que agradeço.
Idemar Guizzo, de Orleans.